Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Vamos ao coração da Bairrada, município de Anadia, e hoje o convidado é vice-presidente da autarquia, Jorge Sampaio, mas diria que é um pouco mais, ou se calhar muito mais do que isso. É o homem que preside a Rota dos Vinhos de Portugal, está ligado à Rota da Bairrada, portanto, diria que é um conhecedor, como poucos desta dimensão, vitivinícola e na sua agregação ao turismo e nos caminhos que têm sido feitos. Jorge Sampaio, vamos falar um pouco sobre tudo isto, mas antes, se calhar, vamos começar na, diria, na dimensão mais política. E há esta curiosidade que é termos Anadia já com uma experiência de movimento independente, e Ilhavo tem essa experiência agora. Anadia já faz este caminho há 8 anos, já quase daqui a pouco, 9 no nono. Como é que foi esta transição, digamos assim, de uma gestão de índole ou bandeira mais partidária para uma solução que é mais independente?
Bem, boa tarde antes de mais e agradecer a honra do convite que me fizeram para estar aqui. Eu acho que foi uma transição normal, natural. Natural no sentido em que foi feita de forma, acima de tudo, coerente. E nós na vida devemos nos pautar em tudo que fazemos por ser coerentes connosco próprios, nas atitudes que temos, nos atos que efetuamos. A nossa forma de ver o município de Anadia, a nossa forma de projetar o município de Anadia e a região, sempre se manteve igual. O que acontece é que o partido que nós, onde nós estávamos e tínhamos esta visão estratégica, achou que não era a visão estratégica que o partido deveria ter. Pois, muito bem, todos nós somos livres de tomar as nossas decisões e o partido em causa foi livre de tomar as suas decisões, seguiu o seu caminho e nós achámos que a visão que tínhamos para o município de Anadia deveríamos mantê-la e deveríamos continuar a trabalhar e a colocar-nos ao serviço deste município de Anadia.
Isso consegue-se porque há um grau de identificação com os cidadãos, não é?
Consegue-se porque há trabalho feito, há trabalho realizado.
Há um exercício de funções, há um projeto, e conheciam as pessoas.
Claro, há um projeto que sempre foi dedicado às pessoas em vez de ser dedicado ao partido. E esta é a grande diferença que nós temos, é que o trabalho que sempre fizemos, fizemos sempre para as pessoas, nunca ao serviço do partido, por isso facilmente conseguimos manter este nosso caminho de estar com as pessoas. E as pessoas vieram-nos demonstrar que também estão connosco e que se identificaram com esse caminho em 2013, em 2017 e agora em 2021.
Acha que foi feita a história? Dito desta forma, e atendendo a esse momento que tiveram lá atrás, em que seguem os tais caminhos...
Eu acho que foi feita a história, tem vindo a ser feita a história neste país, e nós, na política, precisamos pensar um bocadinho nesta nossa democracia. Eu costumo dizer, e provavelmente as pessoas não vão compreender isto que eu vou dizer, mas que é, eu estive num partido, estou num movimento independente... E acho que não deveria haver necessidade de haver movimentos independentes. Parece uma incongruência enorme, mas não é.
O problema deste país... Se os partidos não soubessem interpretar.
Ora, exatamente. O problema deste país é que os partidos foram as primeiras entidades na democracia portuguesa que abriram falência ideológica. Os partidos abriram falência ideológica. Nós hoje não temos partidos que se movem por ideologias, não temos, temos partidos que se movem por ser centrais de recursos humanos e de colocação de pessoas. E que depois têm esta coisa fantástica, que é, acham-se os donos da democracia. Apelidam-se, auto-apelidam-se dos donos da democracia.
Vou então colocar-lhe esta questão quase provocatória. Então como é que fizeram, por exemplo, como é que faz um movimento independente com recursos humanos? Não querem saber da bandeira partidária,
não,
de quem contrata ou ao contrato
não,
um
nosso
PS,
objetivo, PSD, o nosso PS. Objetivo não é esse, o objetivo principal não é esse. Exatamente. É que se for um movimento independente, vai lá encontrar pessoas dos vários variantes políticos. Porque a escolha é feita por aquilo que é as suas competências, o seu trajeto profissional, aquilo que fez na sociedade. É assim que nós escolhemos as pessoas. E esta devia ser a forma...
Mas isso também pode ser uma forma de ir buscar votos, ou não?
Não, é uma forma de ir buscar quem trabalha. Porque buscar votos ou não, são as pessoas depois que avaliam. As pessoas é que avaliam isso. Agora, os partidos têm que olhar muito para isto, que é perceber que, primeiro, não são os donos da democracia. Os donos da democracia somos todos e cada um de nós. Eles foram um importantíssimo essencial e crucial elemento para nós hoje termos a democracia. Foram movimentos incríveis e importantes para nós hoje termos a democracia, mas não são os donos da coisa.
Já vê por aí algum a renovar-se ou ainda não?
Ainda não. Ainda não. Porque é engraçado que sempre que ouvimos os partidos falar, ainda hoje estava a ouvir falar dois partidos sobre a problemática da nossa abstenção no país que tem vindo a aumentar. As soluções são imensas. Já se fala em voto eletrónico, já se fala em alargar até aos 16 anos as pessoas poderem votar, já se fala a obrigatoriedade do voto. Falam de tudo menos daquilo que é o mais importante, que é perceberem que eles são o maior problema disto tudo. As pessoas não se identificam com os partidos. Hoje os partidos não defendem ideologias das pessoas. As pessoas não se identificam com estas ideologias. Portanto, os partidos enterram a cabeça na areia, como se o problema fosse tudo que está à sua volta, tudo o resto é o grande problema, menos eles próprios que são o verdadeiro problema.
E eles, o que dizem dos movimentos independentes é que também não há ideologia, que é tudo e nada, que é direita e esquerda, que é...
E é verdade, é tudo. Os movimentos independentes têm esta grande vantagem de serem tudo, de serem aquilo que as pessoas querem que eles sejam. Verdadeiramente democracia. Quer nós podermos ter num movimento as pessoas das mais diversas variantes ideológicas, mas que comungam de um objetivo comum: desenvolver o seu município.
Vê alguma, diria, vantagem ou qualificação dessa democracia, por exemplo, pelo sistema de escolha direta, digamos assim, por militantes, não militantes, por exemplo, de um dirigente partidário? Ouvíamos falar isso agora até a propósito do Partido Social Democrata, que há quem defenda uma reforma estatutária para eleições primárias, em que o cidadão vai dizer quem é que quer ver à frente daquele partido como alguém que pode vir a ser candidato a
certo governo. Eu acho que quanto mais envolvemos as pessoas na escolha das pessoas, mais democracia estamos a praticar.
Mas há mais democracia?
Eu acho que sim.
Olhando até para o exemplo do Partido Socialista, que teve...
Eu acho que é importante envolver cada vez mais as pessoas na democracia. Agora, os partidos têm que mudar. Os partidos têm que se tornar aquilo que foram na sua gênese, que é movimentos ideológicos, que defendem ideologias, ideologias com as quais as pessoas se retratam. E quando se retratam nelas, quando se reveem nelas, garanto-lhe que os nossos partidos passarão a ter um papel muito mais importante na sociedade e passaremos a ter muito menos abstenção. Porque as pessoas sentem que estão a escolher aqueles que defendem a sua forma de pensar. Coisa que hoje não sentem. Nós temos mais de 70% de portugueses que não votam. Ou que votam branco ou nulo. Nós temos 70% de portugueses que abdicam de ir às urnas. Portanto, é bom que os partidos comecem a pensar nisto.
A Dia conseguiu...
A Presidência Dia está de acordo com o nível regional e nacional. Tem vindo a crescer. Depois oscila muito entre aquilo que são as eleições autárquicas e nacionais. Mas é isto que nós temos que fazer.
Mas também não há propriamente
mas,
então, um resultado
coisa.
Mais direto.
Não, mas até nisso. Aquilo que são as eleições autárquicas, a abstenção desce. Porquê? Porque as pessoas se reveem mais naqueles que lá estão. E é importante que os partidos tirem eleições disto. E comecem a tirar a cabeça, a desenterrar a cabeça da areia e a começar a pensar aquilo que têm que fazer para se transformar, para serem os grandes motores da democracia.
E estes movimentos foram? Vieram para ficar?
Vieram para ficar.
Isto não é uma moda?
Não, eu acho que os movimentos vieram para ficar enquanto as pessoas não sentirem que têm nos partidos uma defesa daquilo que pensam e daquilo que sentem para a sua sociedade. Enquanto isso aconteceu, vieram para ficar e para crescer.
Tu que vai vendo desses exemplos de governação por aí espalhados, o mais sonante, diria, é o de Rui Moreira, por ser a segunda maior Câmara do país,
claro.
Tem essa visibilidade, isso também creio que foi importante em termos de liderança política.
Claramente, claro que sim.
Para os restantes movimentos.
E até para haver uma estruturação e uma união dos vários movimentos independentes nacionais, que hoje existe.
E que foi determinante ali numa determinada fase.
Foi determinante
as regras que estavam a ser criadas.
Na fase pré-eleitoral, para alterarmos algumas das regras que estavam a ser criadas. Foi determinante agora também para vincarmos e marcarmos bem a posição destes movimentos na ANMP e na ANAV. Portanto, eu acho que tem sim vindo a ser determinante esta união e que vai continuar. E que vai continuar em muitas ações desta sociedade.
Membros de pleno direito numa organização, por exemplo, como a ANMP. Sentem-se membros de pleno direito, têm esse peso, essa representação, já conseguem?
Eu acho que não é fácil sentirmos membros de pleno direito numa entidade, e em entidades, e não querendo particularizar a ANP, em entidades deste país que estão completamente politizadas. E nós temos muitas. Há diversos órgãos de gestão regional, nacional, deste país, que nos trazem uma falsa e aparente democracia para aquilo que é encobrir a partidarização destes órgãos.
Estão com uma representação por inerência na comunidade intermunicipal da região de Aveiro, Assembleia Intermunicipal.
Sim, mas isso é natural. Há uma igualdade.
Sim, mas eu pergunto, por exemplo, ao nível destes organismos.
Não, nestes organismos há igualdade.
Tem havido funcionamento e esse respeito pelos movimentos.
Aí não é pelos movimentos ou não. Eu acho que tem havido uma postura completamente correta de todos os 11 municípios da CIM terem a mesma voz, a mesma forma de estar, o mesmo voto.
Independentemente do tipo de
liderança. E a CIM de Aveiro, eu acho que aí é um bom exemplo daquilo que deve ser a união de uma região e a criação de uma região. Tenho conseguido por causa disso mesmo, que é o respeito entre todos os 11 municípios naquilo que é a defesa de cada um deles e, acima de tudo, a defesa da região.
Mas sentirem-se já parte de não um, mas mais do que um movimento. Isto
mas sim, claro.
Traz,
claro.
Diria, se calhar,
E não há diferença nenhuma. Naquilo que é a gestão da CIM, da Comunidade Intermunicipal, não há qualquer diferenciação entre aquilo que são municípios geridos por partidos ou municípios geridos por movimentos independentes. Temos tido essa capacidade.
E essa capacidade claramente pode ajudar a marcar a diferença em alguns dossiês, e é também um pouco por aí que vamos na relação com o Poder Nacional. E partindo ainda da realidade de Anadia, ao longo destes anos, sentiram-se penalizados pelo Poder Central, marginalizados?
Não é,
eu
diria que não é tão fácil para uma Câmara que é gerida por um movimento independente conseguir determinados objetivos do que algumas Câmaras que sejam geridas por partidos. Não é tão fácil. Mas não é isso que nos faz desistir. Ou seja, a única diferença é que temos que trabalhar mais. Temos que batalhar mais. E temos que mostrar permanentemente que somos capazes de fazer e que merecemos, temos o mérito de ter as coisas. Mas isso também não é problema, é para isso que lá estamos. É para isso que nos pagam todos os meses. É para trabalhar todos os dias nesse sentido. Mostrar que somos capazes e que merecemos o mérito de receber aquilo que viermos a receber.
Admitindo que há aí duas lutas que eu creio que foram sempre um pouco mais mediatizadas que outras, até porque algumas já significaram conquistas e, portanto, são assuntos resolvidos, que é a questão agora mais recente do traçado da nova linha ferroviária de alta velocidade, em que há poucas semanas manifestaram uma posição, diria, contrária, antagónica, em relação àquilo que é esta linha nacional ou esta tendência nacional ter um traçado novo, paralelo à linha do Norte. E o que a Anadia diz ao país é isto não é uma mais-valia e vai dar cabo do território, que é um território de vinha,
Nós estamos a falar de algo que eu pessoalmente não consigo perceber. Numa faixa de, eu diria, 15 km de largura, 20 km de largura no máximo, entre Porto e Lisboa, nós hoje já temos duas autoestradas
e
uma linha ferroviária. E vamos construir um quarto canal ferroviário que vai servir única e simplesmente Lisboa e Porto.
E que impõe limitações numa área próxima. Não,
que impõe imensas limitações. Então, do ponto de vista de turismo, de enoturismo, daquilo que é a produção vitivinícola, vai limitar e muito. Mas isto só é digno de um país rico. Conseguir ter quatro ligações entre duas cidades, Lisboa e Porto. Porque esta ligação só vai ser Lisboa e Porto. Porque vai tirar, digamos, uma hora de viagem a quem sai de Lisboa e chega ao Porto. Ou quem sai do Porto chega a Lisboa. Mas quem entrar a meio não vai ganhar, não vai ter este ganho todo. Portanto, isto é digno de um país rico, que é num corredor de 15 a 20 km, passarmos a ter duas autoestradas e duas linhas ferroviárias, com todos os ónus que isto tem, com tudo aquilo que é atravessar território, com todas as dificuldades que isto traz do ponto de vista de turismo, de atratividade do território, de tudo isso. de tudo isso. Portanto, eu acho espantoso nós termos esta capacidade de fazermos estes projetos.
Não me recordo se foi a Albergaria ou Estarreja, mas chegámos a ouvir esta referência no passado à dita Autoestrada Rosa, quase falaram em Vala Comum, que era uma espécie de território já de Vala Comum. Isto tem alguma solução? Há alguma forma de ultrapassar isto, agradando a gregos e a troianos?
Aquilo que eu acho é que devíamos olhar para as infraestruturas que já temos e se calhar melhorá-las e tentar que estas servissem melhor o país. E depois temos boas ligações para fora deste país. Que hoje temos uma linha viária que nos serve e que liga a Espanha, neste caso aqui em concreto a região centro, da A25, mas que tivéssemos uma boa ligação à Europa ferroviária. Porque aquilo que é a ligação entre Porto e Lisboa, e que vai servir única e simplesmente estes habitantes de Porto e Lisboa, vai trazer um pouco acrescento àquilo que é a solução que hoje temos.
E a solução de Anadia era manter o canal ferroviário
manter e o canal que está temos, modernizado. Porque é que vamos ter mais um outro canal, modernizar este canal? Agora, é lógico que para nós que estamos no terreno e que tecnicamente ainda não conhecemos todo o dossiê, se calhar é-nos fácil dizermos isto. E agora, esperemos é que tecnicamente nos demonstrem que estamos errados. E este tecnicamente que tenha em conta todas as repercussões que este novo canal vai ter no território, em tudo que é território.
Mas a aposta, no fundo, qual é? Já há uma estratégia delineada?
Estamos neste momento, vamos ter agora brevemente outra reunião.
Vamos,
continuaremos. A própria Comissão Vitivinícola também está a preparar um dossiê para demonstrar...
Isto pode assemelhar-se, e partindo, eu sei que são coisas diferentes, mas um pouco como a história do aeroporto, que vai navegando...
Eu não sei o que é que se vai assinar. Agora, nós não vamos ficar calados. Nós, o Conselho de Anadia, não vai ficar calado. E creio que a região da Bairrada também não o irá fazer. Portanto, temos que defender aquilo que é o nosso património. Temos que defender aquilo que é a nossa paisagem vitivinícola. Temos que defender os nossos produtores de vinho. Temos que defender o enoturismo, que andamos a trabalhar há 20 anos para hoje estarmos onde estamos no enoturismo. Temos que defender tudo isto contra uma solução que não nos vai servir a nós, que não vai ter um impacto positivo naquilo que são os habitantes desta região. Vai ter um impacto positivo único e simplesmente nos habitantes de Lisboa e de Porto. Portanto, é bom que nós estejamos alerta, é bom que tenhamos a consciência que vai haver um novo corredor que vai cortar o território de norte a sul, acrescentando um quarto corredor aos três que já existem, e que este território vai ficar completamente despartilhado entre estas duas cidades de norte a sul. E este é o grande problema de tudo isto.
E esta pode ser a grande arma, digamos assim, negocial de Anadia para tentar desbloquear aqui outras questões. Eu recordo-me da questão do acesso à autoestrada.
Nós não temos armas negociais. Não há troca ela por ela. Não há isso. Nós, quando estamos convictos daquilo que são as nossas ideologias e que temos consciência de que aquilo que defendemos é o mais correto não deixa de estar correto, só se nos darem alguma coisa em troca.
Sim, mas pode não criar aqui um elo diferente.
O objetivo não é esse. O objetivo é defendermos tanto aquilo que para nós, de acordo com os dados que temos hoje, é uma solução que não é correta, esta solução do comboio de alta velocidade, e ao mesmo tempo defender aquilo que achamos que é positivo para a nossa região, não só para Anadia, para Oliveira de Barro, para Águeda, que é criarmos uma nova ligação à A1 que fica localizada entre Anadia e Oliveira de Barro.
E até hoje já tiveram algum eco?
Estamos a trabalhar, há aqui da parte do Governo e da Brisa um diálogo que mantemos, que há da parte deles a informação que vai haver uma renegociação entre a Brisa e o Governo, que aí poderemos voltar a falar sobre este assunto. Não pararemos de falar sobre este
assunto. Mas há essa sensibilidade para perceber que pode haver aqui uma necessidade e
eu creio que sim, eu creio que sim. Agora,
aquele será um dos troços, diria, quase
é o mais longo, é o mais longo que existe,
mais longos até à milhada.
Nós temos esse estudo e é o mais longo. Daí nós continuarmos a lutar e a mostrar que tecnicamente é viável e é necessário fazermos este nó.
Quem é que fica a ganhar com uma ligação dessa?
A região toda.
Os cidadãos, os empresários,
a toda a região aqui, toda a gente fica a ganhar. Toda a região fica a ganhar. Aliás, por isso é que este nó está no plano estratégico da própria região de Aveiro como uma estrutura necessária e urgente.
E tem sido defendido também dentro destes projetos.
Muito.
Creio que não estará, penso eu, nos prioritários dos prioritários.
Está nos projetos que devem ser desenvolvidos com alguma urgência para a região de Aveiro.
E essa vocação industrial de Anadia existe, não existe? É que estas coisas do
claro
turismo colocam muitas vezes...
Não. Claro que existe e continua a crescer. Nós, felizmente, estamos com uma atratividade cada vez maior para empresas, têm-nos aparecido empresas de novos setores, que estamos a dialogar com elas. Portanto, eu acho que os próximos anos vão ser anos dedicados muito ao crescimento industrial do Conselho de Anadia.
Há mais gente a fixar-se em Anadia ou há perda de população?
Houve perda de população até pelo menos meados da última década, de acordo com o censo que temos, mas eu creio que a partir de últimos 3 anos da última década e agora estamos a inverter essa situação. A procura de habitação é cada vez maior, começam também a aparecer projetos de construção cada vez mais, portanto eu acho que estamos a criar as condições para que haja crescimento demográfico e também crescimento de investimento na área da indústria e do emprego.
Anadia, que tem feito uma aposta grande nesta questão da habitação, ao nível, creio eu, dos loteamentos, das vendas.
Sim,
e à procura
alguns,
de soluções a custos controlados ou parcerias. Experiências é que já têm consolidadas que permitam dizer que há aqui caminhos que devem ser seguidos?
Temos alguns projetos desses, quer na cidade em Anadia, quer freguesias fora de Anadia, que fizemos algumas astas públicas, umas com maior sucesso que outras.
E estão para fazer agora.
E vamos agora vamos continuar com essa área. Também na questão dos lotes industriais, continuamos a fazer astas públicas. E as nossas zonas industriais estão completamente já vendidas, à exceção da de Vilarinho, que iremos fazer mais e continuar a venda de lotes. Portanto, estamos neste momento a ampliar a zona industrial de Moreira da Gandra, também porque achamos que é urgente e necessário fazer esta ampliação, também até para um futuro nó da autoestrada será uma mais-valia ter esta ampliação da zona industrial. Portanto, continuamos a crescer nesta área, continuamos a crescer no mercado também da habitação estamos crentes, porque estes números não se invertem de um ano para o outro, estamos crentes que na próxima censo nós já teremos um crescimento de população.
Estamos a falar de um concelho de Anadia e a propósito até dessa distribuição geográfica e daquilo que são os planos para o futuro, qual é a zona para onde defendem a criação do tal canal de ligação à autoestrada? Isso já está mais ou menos parte do município.
O nó está desenhado, até pela própria Brisa, desenhado por nós, portanto é junto à zona industrial da Moreira da Gandra, entre a Moreira da Gandra, o concelho de Anadia e o concelho de Oliveira de Barro, serve diretamente esta zona industrial da Moreira da Gandra e a zona industrial de Oliveira de Barra, e depois com uma ligação que também está desenhada à variante AN235, que irá sair ali perto do nosso velódromo nacional e que a partir daí serve a Águeda e serve a Anadia, serve toda a população.
E tem essas vantagens. Esse nó, esse canal, é compatibilizado, por exemplo, com as ambições também de Águeda?
Claramente, uma ligação mais direta até de Águeda também há um.
Portanto, facilita...
Toda esta região.
Estamos
está
a falar
assumido
do conjunto...
Claramente, está assumido. E as três câmaras têm trabalhado, inclusive, em sintonia nesta questão.
Hoje em dia, a par daquele nó Aveiro-Águeda, esse será...
Esse também é outra área que a Águeda está a trabalhar com Aveiro e que tem tido também algum sucesso agora já para um futuro mais breve. E que tudo isto vai facilitar toda a região. E nós cada vez temos que ter este pensamento mais da região. Ou seja, uma solução, quando se implementa num determinado local, ela não tem que servir só aquele concelho ou aquela população. O objetivo é que ela sirva a região toda. E esta é que é a forma de pensar a região. Esta é que é a forma de planear a região.
Houve um tempo em que vimos, e eu perguntava isto até a propósito da localização e dessas dinâmicas, porque houve um tempo em que havia zonas ali limítrofes à zona mais urbana de Anadia que deprimiram de alguma forma. Ali perto da Mala Posta, ali um eixo que me pareceu sempre um pouco...
O que acontece é que há alguns edifícios, alguns edifícios que as pessoas, os proprietários, não estão a reabilitar. Agora a Câmara o que está é criar um plano de incentivos também, que leva a que estes proprietários, ou seja, possam de uma forma positiva reabilitar este edifício e dar uma nova imagem de algumas zonas do concelho, que durante alguns tempos foram degradando e que nós agora também temos que olhar para elas com este carinho de ajudar ou de incentivar os nossos proprietários a que têm que cuidar daquilo que do seu património. Não, mesmo que esteja desocupado.
Eu perguntava isto porque a ideia com que sempre fiquei foi de que a autoestrada tinha sido o grande inimigo da Nadia. E não, não o grande aliado. Não,
eu acho que uma via rápida
tinha tirado uma via rápida da milhada não, e da Nadia muita
muito
muita
pelo contrário. Uma via rápida não nunca é um inimigo. Desde que seja planeada e que tenha, quer dizer, peso e medida, não é? Agora, se me perguntar assim, era necessário duas autoestradas paralelas uma à outra para ligar a Lisboa a Porto? Provavelmente não era. Não é? E quando nós temos o interior do país, por exemplo, e há pouco tempo tive com alguns autarcas do interior do país, que eles próprios me questionavam, mas como é que é possível vocês terem quatro canais ou ficarem com quatro canais de ligação e nós aqui não temos? Nós aqui, mais que podemos, não há uma ligação norte-sul no interior do país em autoestrada.
Variante, eventualmente,
não há
uma circular.
Pronto. Quando as coisas são bem planeadas e executadas com peso e medida, uma via de comunicação é essencial para que as pessoas circulem. Portanto, para o Conselho de Anadia e para a região da Bairrada, a autoestrada foi importantíssima. Hoje as pessoas, numa hora e meia, duas horas, estão de Lisboa aqui na nossa região. Numa hora estão do Porto aqui. Portanto, é importante estas ligações.
Sim, mas são as mesmas que têm que perder 20 ou 30 minutos para fazer aquele pedaço Anadia Mielhada.
Esse é o problema. Esse é o problema, não é? E é esse problema que nós também queremos diminuir.
Portanto, não diria que a Nadia está em zona sombra.
Não, jamais. Agora,
precisamos, é central, mas de melhorar a centralidade.
Precisamos de melhorar esta centralidade, precisamos de diminuir estas questões menos positivas e fazer com que elas se tornem em maior atratividade ainda da região.
O que é que pode significar esse tal quarto canal para a vinha da Bairrada?
Muitos problemas. Eu não vou especificar exatamente, até porque neste momento ainda há mais do que uma proposta de canal em cima da mesa e que cada uma delas tem as suas consequências mais ou menos negativas. Portanto, não consigo estar aqui a dizer é este o problema, porque depende da escolha que for feita do ponto de vista técnico qual o canal que vai ser executado, mas traz grandes vantagens. Imagino que é nós termos uma paisagem vitivinícola a ser cortada por uma linha ferroviária. Não é? Portanto, e tudo o que isso traz, do ponto de vista de circulação, do ponto de vista de território, de planeamento, das vinhas, da produção vitivinícola, de tudo isto. Porque depois não é só a linha de comboio. É a linha de comboio, é todo o canal que nós temos que manter para um lado e para o outro, a distância que temos que manter, como defesa daquele canal. Portanto, toda esta área, desde Lisboa até ao Porto, nós vamos ter que salvaguardar e vai estar interdita. Portanto, e é este o problema, até do ponto de vista paisagístico. Imagino o que é. Nós temos as nossas paisagens vitivinícolas, por si só, já hoje em dia são um atrativo, uma atratividade da nossa região, serem cortadas pela linha ferroviária, com um comboio de alta velocidade, que não vai servir a região. Nós vamos ter que continuar a ir apanhar o comboio a Coimbra ou a Aveiro, se lá forem parar, e depois com este problema, que é aquilo que nos foi explicado, é que com esta linha, muito provavelmente aquilo que são hoje os alfa-pendulares e os intercidades também passarão para esta nova linha. Ou seja, aqueles comboios que nós hoje tínhamos na linha, na nossa linha hoje em dia, e que passavam mais perto das nossas cidades, mesmo esses vamos deixar de ter a circular nesta linha e vão passar a circular na linha que está mais distante.
Poderão ter mais comboios regionais, não é?
Portanto, não nos vai servir, vai continuar a servir os habitantes de Lisboa e de Porto.
E o canal, tal como ele está hoje, e aquele apeadeiro da Coria, tem alguma valorização?
Tem, claro que sim. Tem vindo a ser valorizado. A própria Refer tem vindo a valorizar a estação, todo aquele canal. A estação está a servir de sede da Rota da Bairrada. Fizemos um trabalho incrível para que aquilo seja um centro, o centro da Bairrada. É ali que tudo começa e tudo acaba do ponto de vista de enoturismo.
E as pessoas saem e entram no comboio?
Mais. Conseguimos uma coisa. A Rota da Bairrada conseguiu fazer um protocolo com a CP, em que criámos programas de enoturismo com a CP, em que se tivermos mais de 20 inscritos naquele programa, o Intercidades para na Coria, para as pessoas saírem de manhã, fazem o seu programa diário e o Intercidades à tarde para levar para casa. Portanto, repare que até o enoturismo conseguiu a que o Intercidades voltasse a parar na Coria, vários anos depois, de ter deixado de parar. Até isso, corremos o risco com esta nova ligação de perder.
E existe esse receio. E o programa tem esse impacto na realidade?
O programa começou, infelizmente, logo antes da pandemia, parou durante a pandemia, mas retomou e já tivemos grupos a fazê-lo.
Já está a mostrar a sua
qualidade.
A sua fase.
É verdade.
Como é que tem sido essa evolução e esse caminho ao nível da projeção da marca enquanto coração da Barrada?
A marca Anadia tem crescido muito.
Falou-me já em duas, três décadas quase de trabalho.
Sim, a marca Anadia tem crescido muito do ponto de vista da atratividade e do ponto de vista daquilo que é a atratividade de um território, e falando do ponto de vista turístico. Anadia sempre foi um centro de atratividade turística pela Coria, pela sua atividade termal, etc. Hoje é muito mais do que isso. Hoje nós conseguimos acrescentar a esta atratividade que as termas têm, mas conseguimos acrescentar o golfe, conseguimos acrescentar o turismo desportivo, no qual nós somos um dos grandes destinos nacionais de turismo desportivo, conseguimos acrescentar o turismo de congressos e de reuniões, trabalhando com as nossas duas universidades, a Aveiro e de Coimbra, conseguimos acrescentar uma série de atratividades que tornam cada vez mais o município de Anadia como um destino de turismo. Mais, e é esta a escala que nós saltamos, tornam cada vez mais a Bairrada como um destino de turismo. E este é o mais importante para nós. Mais do que o próprio município, é esta escala desta região que nós queremos e temos vindo a trabalhar para que seja esta a nova dimensão de território enquanto atratividade de enoturismo. Sendo que depois conjugando com aquilo que é a atratividade da nossa região de Aveiro. Também tem feito um trabalho no sentido de ela própria ser uma região de turismo e uma região de destino de turismo. E esta conjugação que nós temos trabalhado com a CIM, temos trabalhado com o Centro de Portugal, no sentido de que este produto enoturismo que a Bairrada tem se conjugue com aquilo que é a nossa região de Aveiro e esta região de destino que é também a região de Aveiro.
E estão a beneficiar todos na mesma medida? Ou já estão a beneficiar enquanto coletivo ou não?
Eu acho que estamos a começar a beneficiar disso. Eu acho que há muito trabalho ainda para fazer do ponto de vista coletivo. Aliás, há muito trabalho mesmo a fazer do ponto de vista coletivo. Há muito trabalho para que esta marca Região de Aveiro se afirme cada vez mais como uma marca de destino. Mas eu acho que pelo menos tem esta vantagem. Temos vindo a fazer o caminho. E eu creio que há vontade de continuar a fazer o caminho entre os 11 Presidentes de Câmara. Portanto, havendo esta vontade, é o passo inicial para que a coisa avance e nós consigamos e mantenhamos o caminho e sempre melhorando o próprio caminho.
Mas sabendo destas limitações que a pandemia impôs, é possível ter uma noção se nesta evolução do turismo hoje as pessoas já vêm mais tempo ou chegam ali à estação, descem para comer ou para dar uma volta no mercado e vão embora?
Eu creio que, de um modo geral, nós, os dados que temos ainda são do ano passado, não podemos olhar para eles com rigor que olhávamos, porque ainda foi um ano de pandemia, mas eu creio que quando olharmos para os dados de 2022, portanto, no próximo ano, eu creio que poderemos vir a ter uma boa e agradável surpresa naquilo que é o aumento do número de turistas, o aumento de dormidas e, acima de tudo, o aumento da estadia média na região.
O que é que lhe dizem os empreendedores?
O que não é fácil.
O que é que lhe dizem os empreendedores?
Vai nesse sentido. No sentido tem mais gente. Sentem que estamos a voltar a números de pré-pandemia e, em alguns casos, até ultrapassar esses números. Portanto, eu acho que podemos vir a ter essa agradável surpresa. Vamos esperar para ver.
Houve uma valorização das unidades de charme, das mais pequenas, das mais familiares, do turismo rural.
Esta é a nossa oportunidade. Esta é a nossa oportunidade. E eu acho que a pandemia veio trazer uma oportunidade enorme a estes destinos mais rurais e mais ligados à natureza. Porque hoje um destino turístico que dê segurança ao turista, dê qualidade de estadia ao turista, mas acima de tudo esta questão da segurança é essencial para se afirmar como um destino turístico de excelência. E esta nossa região da Bairrada, a região da Aveiro, todos estes produtos que nós temos, muito ligados à natureza, muito ligados àquilo que é o sentir da terra, das vinhas, da ria de Aveiro, de todos estes produtos, tudo isto, e que nós trabalhámos muito durante anos para que agora eles hoje fossem reais e já os pudéssemos ter em prática e que felizmente a pandemia não veio alterar o produto turístico. Esta pandemia não veio alterar aquilo que é a oferta turística, portanto ela mantém-se com a sua qualidade e com a quantidade que tinha antes da pandemia. Eu acho que é uma boa oportunidade para que a região de Aveiro, a Bairrada e todos os outros produtos turísticos que esta região tem se afirmem e nós nos possamos afirmar uma vez por todas como um destino turístico. Aliás, não é por acaso que o município de Anadia foi convidado pela BTL para ser o destino convidado enquanto município deste país. É o reconhecimento da Bolsa de Turismo de Lisboa, de todo o trabalho que este Conselho de Anadia tem feito ao longo dos anos na área do turismo e da sua promoção enquanto destino de turismo. Foi uma oportunidade que nós agarramos com tudo o que pudemos, levámos Anadia para Lisboa, levámos Anadia para a BTL, fomos mostrar aos milhares de visitantes da BTL aquilo que podiam ter em Anadia e na Bairrada, e foi uma ação de promoção excelente.
E qual foi o impacto?
Enorme. Enorme.
O que é que sentiram enorme. Os operadores? Estamos... Interesse de que mercados?
Aqui, não, a BTL é uma feira muito destinada ao mercado nacional. E eu acho que bem, nós devemos mantê-la como uma excelente feira dedicada ao mercado nacional. E aqui temos tido um feedback muito positivo daquilo que é a procura pós-BTL de Anadia e da região da Bairrada enquanto destino turístico.
Onde é que vem isso?
Vemos nos números da nossa hotelaria, na restauração, nas pessoas que circulam,
atendimentos
do nosso posto de turismo, portanto, em tudo isso, na Rota da Bairrada, portanto, em tudo isso nós temos vindo a notar um crescendo e que muitas pessoas ficaram a conhecer melhor com esta ação que fizemos na BTL.
Esta é a Bairrada também dos prémios, cada vez mais, ou seja... Aqui há uns anos, poucas referências e de repente vai paulatinamente.
Do ponto de vista vitivinícola, tem-se vindo a afirmar. Aliás, a Bairrada sempre foi uma das grandes regiões de vinhos do mundo. Mas nos últimos anos tem-se vindo a afirmar como uma das melhores regiões de vinhos do mundo. Hoje a Bairrada é conhecida por todo lado. A Bairrada e os vinhos portugueses, de um modo geral.
Que experiências é que tem tido, Jorge, internacionalmente? Já agora só para tentar...
Sim, eu tenho tido a felicidade de ser convidado como provador para diversos concursos de vinhos. Esta semana cheguei de Itália, de estar num concurso As Cidades do Vinho
tem
em Itália.
Nessa área já agora?
Prática, experiência, fui aprendendo, portanto, e é interessante ver como os vinhos portugueses são, hoje ganharam o seu lugar no mundo vínico. É incrível ver isso. A Bairrada tem vindo a crescer muito a qualidade dos vinhos. E é engraçado que estamos a viver um momento que eu acho que é único nesta região, que é esta conjugação. Temos sabido fazer muito bem entre o empirismo daqueles que eram os mais velhos e que faziam os vinhos, entre aspas, à sua maneira,
a olho,
com grande capacidade empírica e de experiência de os fazer,
e o caráter
científico. E agora esta nova geração de enólogos que nós hoje já temos na região, que veio para fora, foi estudar, que foi tirar as suas licenciaturas em enologia, em química, que têm grandes contactos com enólogos do estrangeiro e que desenvolveram, que estudaram e que estão a ligar-se a este saber empírico e este saber científico, e os vinhos da Bairrada têm crescido imenso em termos de qualidade. É incrível. Hoje os vinhos da Bairrada têm uma qualidade de excelência e esta qualidade de excelência é reconhecida em todo lado.
Em prémios que seguramente ajudam a promover.
É raro o concurso em que os vinhos da Bairrada não recebem grandes prémios.
Mas haverá concursos e concursos, e haverá claramente concursos em que a multiplicação ou o efeito, digamos assim, difusor será seguramente explosivo.
Claro. É como tudo. A dimensão do concurso vale o que vale, e aquilo que é a própria marca do concurso dá um apor ao vinho diferente de acordo com a dimensão do próprio concurso.
Temos visto referências, por exemplo, a revistas das especialidades. Sim. Com dimensão internacional.
Hoje em dia a Bairrada sai em todas as revistas das sociedades do mundo, portanto os vinhos são assumidos como vinhos da excelência, os nossos produtores aparecem nos grandes restaurantes em várias partes do mundo, são hoje conhecidos pelo mundo vínico em todo lado.
Era capaz de nos dizer qual é o vinho hoje, por exemplo, que está mais bancotado aí internacionalmente? Qual é o vinho mais caro da Bairrada?
O mais caro nem sempre é o melhor.
Nem sempre é o melhor.
E o mais caro, eu não gosto de dizer que os vinhos que é o mais caro. Não,
não precisamos dizer o nome, nós temos, dizer o valor, só
claro,
para ter uma ideia.
Não, o que nós temos é vinhos que a sua raridade, a sua forma de fazer, a marca que está associada até do próprio produtor, o estágio que tem, todo o investimento que houve naquele vinho, leva que às vezes o preço seja mais elevado. Não quer dizer que seja caro. Ou seja, o caro ou barato depende da qualidade do produto, não é?
Claramente.
Isto é tudo muito subjetivo. Eu costumo dizer que o melhor vinho é o vinho que nós mais gostamos. Para mim, o melhor vinho do mundo é aquele que mais gostamos. Portanto, não é o mais caro nem o mais barato. Agora, o que é importante também é caminhar nesse sentido. É que esta qualidade que os vinhos da Bairrada e os espumantes da Bairrada têm vindo a ganhar ao longo dos tempos, também seja repercutida naquilo que é o valor
do mercado,
que estes vinhos têm naquilo que é o preço da aquisição. Ou seja, esta qualidade deve cada vez mais representar um incremento do preço dos vinhos.
E neste momento, onde é que está o top? Era capaz de ter assim uma ideia?
Eu não vou estar aqui a focar de produtores nem vinhos específicos, porque acho que não devo fazer.
Ideia.
Não, mas nós temos vinhos para 150, 200, 300 euros a garrafa. Mas são
e
vinhos,
quais são os mercados?
Pela sua raridade. Não, são
americano,
vinhos que têm poucas garrafas, têm pouca produção. Muitas vezes é o próprio mercado nacional.
Absorve.
A Rota da Bairrada tem lá vinhos, algumas garrafas com valores mais elevado, e que são vendidas lá, no espaço da Rota da Bairrada.
Quem é que aparece?
Algumas das pessoas de cá. Ah, mas muitas vezes, a maior parte delas a turistas que vêm, que passam e que levam das várias nacionalidades, do Brasil, dos Estados Unidos, da China, portanto, das várias nacionalidades, e que têm mais poder de compra, apreciam, não é no sentido de apreciar, mas reconhecem que o valor que estão a dar equivale à qualidade
é daquilo
que lá está, é justificado, e têm a capacidade de o fazer, como é lógico. Também tem que ter capacidade financeira para fazer.
E essas salas de visitas onde é que estão? Além da estação?
Felizmente, hoje em dia, a Rota da Bairrada já tem neste momento três espaços na Coria, em Leverbar e aqui em Aveiro, na estação, aqui de Aveiro. O Museu do Vinho Bairrada também. E depois, felizmente, hoje os nossos produtores têm criado espaços de excelência para aquilo que é o enoturismo, para as provas, para as visitas. Hoje é raro o produtor que não tenta criar nas suas instalações já um espaço adequado ao enoturismo. E esta foi a grande conquista que nós tivemos nesta região, que é olharem para o enoturismo e verem que vale a pena apostar no enoturismo.
Mas também não fomos dos que acordámos mais cedo para
claro
isto.
Que não. Claro que não. E demorou muito tempo.
Foi aqui na mudança de geração também?
Eu acho que foi preciso nós também darmos ali um muro na mesa, dizermos que se calhar as coisas não estavam no caminho certo, haver mudanças também em algumas instituições, como hoje a Comissão Vitivinícola é uma comissão muito ativa, com o Pedro Soares muito dinâmico, com uma visão também de futuro muito grande, uma relação entre os produtores que consegue estabelecer uma relação de proximidade e de união entre os produtores. Há um trabalho muito forte de união entre a Rota da Bairrada e a Comissão Vitivinícola. Portanto, é fruto muito destes 20 anos de trabalho que nós temos e que hoje a região percebeu que tem que caminhar no mesmo sentido. Sejam municípios, sejam produtores, seja a hotelaria, seja a restauração, sejam estas entidades como o Centro de Portugal, a Rota da Bairrada ou a Comissão Vitivinícola.
Mas como é que chega a esse entendimento? Foi uma questão
muito
de lideranças
trabalho,
políticas?
Muito trabalho.
Foi uma questão de dizer ou assim ou morremos todos? Foi o quê?
Olha, começou por aí. Ou vamos por aqui ou não vale a pena irmos. E o município de Granadia foi um dos que, em 2003, disse isso. Se nós continuarmos por este caminho, nós tínhamos inaugurado o Museu do Vinho Bairrada, na altura um investimento de alguns milhões de euros, e achávamos que as coisas não estavam pelo caminho que deviam ir. E desafiámos a criarmos novos caminhos. E estes anos que passaram até hoje foi exatamente isso. Criar novos caminhos e demonstrar às pessoas que estes novos caminhos valem a pena ser percorridos. Sempre com correções, há sempre correções a fazer, mas o importante é que essas correções sejam feitas por todos, pelo conjunto. E isso é a grande conquista, é que as pessoas perceberam que tem que ser o conjunto a percorrer o caminho e a perceber as alterações que temos que ser feitas e a fazê-las em conjunto também.
Não sei se se pode utilizar a palavra fatalismo, mas esta proximidade ao leitão ou à chanfana, isto significa alavanca de quem para quem, ou alavanca uns e outros?
O Leitão é uma enorme alavanca do território, claro que sim, e que nós nem sempre aproveitamos da melhor maneira. Eu costumava dizer ao Pedro Machado, até Fátima entrar para o centro de Portugal, que eu vou ali uma altura em que a Fátima não fazia parte desta região, que o Leitão era o produto turístico da região que mais gente chamava a região, de fora, pessoas de fora. E que nós nem sempre utilizamos, nem sempre estamos a utilizar em prol da região da melhor maneira. E que temos que começar a olhar para isso também dessa forma.
Há uma altura em que parece, eu não sei se isto é a visão empírica, mas em que aquilo que eu falava daquele trajeto ali de Anadia, da Nacional, me fez lembrar o mesmo na Mielhada, um certo definhamento, uma certa perda. Ou seja, há ali uma altura em que se calhar perderam todos, não é?
Eu cada vez sinto menos, cada vez sinto é um ganho maior.
Não, hoje agora dia, sim, mas se calhar aqui
hoje em dia altura... os nossos restaurantes agora. Exatamente, eu acho que hoje, os restaurantes também melhoraram muito o serviço, melhoraram também a qualidade, e hoje estamos a caminhar nesse sentido. As pessoas perceberam...
Vieram as certificações ou a tentativa de...
As pessoas perceberam que, acima de tudo, temos que vender qualidade. Porque se não vendermos qualidade, o cliente vem uma vez e não vem mais. E hoje em dia, nós vendemos qualidade. E o Leitão é, sem dúvida, um produto turístico enorme, fantástico que esta região tem. E é provavelmente o produto que mais pessoas traz à nossa região.
E portanto os espumantes, os vinhos espumantes.
Com a conjugação perfeita dos espumantes, como é lógico.
Beneficiam desta.
Muito. Muito. Assim como também o Leitão beneficia dos nossos espumantes. E cada vez mais. E eu acho que é nesta conjugação que nós temos que trabalhar cada vez mais.
E depois dizem de tudo isto que Portugal até produz bem, até está bem classificado ou bem cotado, mas. Pá, não consegue ter a mesma imagem francesa, não consegue ter a mesma dinâmica, às vezes, italiana ou espanhola. Há ainda aqui um caminho...
Não, muito é todos os vinhos. Eu acho que a imagem dos vinhos portugueses é uma imagem que já não está muito longe dos vinhos franceses e italianos. Agora, não temos é uma produção tão em massa como eles, tão grande, mas eu acho que também devemos ter uma produção mais de diferenciação e de especialização. Eu acho que o setor do vinho em Portugal está também a caminhar nesse sentido de ser diferenciador, de termos vinhos que nos diferenciam. Temos é que definir cada vez mais aquilo que é a tipologia de vinho português e de espumante português. Por exemplo, nos espumantes, nós iremos fazer, estamos a fazer esse trabalho, um trabalho da Comissão Vitivinícola, da Rota, dos municípios, na criação do Centro de Investigação de Espumantes Nacional. Ou seja, nós queremos centralizar aqui, na região da Bairrada, em Anadia, queremos centralizar um centro de estudos que nos vai definir aquilo que é o perfil do espumante nacional em cada uma das suas regiões. E eu acho que isto é que é importante, diferenciação, sermos diferentes. Nós temos a capacidade e temos a possibilidade de, no setor também dos vinhos, sermos diferentes e, por isso, sermos mais atrativos.
Entramos num tempo em que o espumante, e pegando nesse exemplo, nos aparece, de facto, das diferentes regiões, se quisermos,
sim,
a zona de Palmela, ao Douro,
país,
até
país,
os vinhos verdes, hoje as casas,
sim,
aproveitam para também entrar no,
todo o país tem espumante.
No meio. Isto há lugar para todos, para todo tipo, não
claro
faz mal ao negócio?
Não. Há lugar para todos. Eu acho que há lugar para todos. Os espumantes têm vindo também a aumentar a sua procura, quer a nível nacional, quer internacional. Tiveram uma quebra grande agora durante a pandemia, porque queremos, quer não, os espumantes eram
as festas,
os casamentos, os batizados, aquelas festas todas, que nós na Bairrada não precisamos disso para beber espumante, mas no resto do país é preciso muito destas festas para beber espumante. Mas do ponto de vista global, o espumante tem vindo a aumentar muito a sua procura. Portanto, eu acho que cada vez mais há lugar para os espumantes nacionais. Hoje em dia todas as regiões têm bons espumantes, todas as regiões, mas não há dúvida que a Bairrada continua a ser a região dos espumantes. Nós ainda continuamos a produzir 70, 75, 70% dos espumantes nacionais todos os anos.
E em termos de, diria, aceitação do público, continua a ser o mercado nacional
nacional
o dominador?
Mas já começamos a exportar muito. Os nossos produtores, aliás, já começamos há muito tempo, exportam e trabalham muito bem a maior parte dos nossos produtores de exportação. Os mercados são saudáveis, a nossa diáspora são mercados muito importantes, mas há muitos produtores que já hoje começam a ter mercados diferentes desses. O Oriente, a China, Japão e outros mercados.
A guerra trouxe não alguma perturbação a tudo isto, aos circuitos?
Muito grande. Muito grande. Hoje em dia há uma dificuldade enorme nas matérias-primas, nas garrafas, nos rótulos. Os preços dispararam e este é hoje em dia...
E o transporte.
E o transporte. Tudo isto é hoje a grande dificuldade do nosso setor vitivinícola.
Então, e onde é que
transporte,
se vai
as garrafas. Nós hoje temos produtores que precisam de fazer enchimentos e não têm garrafas. Não tem garrafas.
Onde é que o setor se vai segurar?
Ou o como setor, é que se pode eu segurar? Acho que o nosso governo tem que olhar muito bem para isto. Tem que olhar muito bem para isto, porque o setor está a chegar a um ponto de quebra. Porque além da falta de matérias, de materiais, também há um incremento enorme do preço destes materiais. Das garrafas, dos rótulos, dos cartões, das caixas, de tudo aquilo que compõe o produto final, que é uma garrafa de vinho ou de espumante. E o governo tem que olhar muito para isto. Sou pena dos nossos produtores entrarem em ruptura. Porque além de não conseguirem ter produto para vender porque não têm materiais para fazer, estão a comprar esses mesmos materiais a um preço muito maior, o custo dos transportes hoje é muito maior, os custos energéticos dispararam, portanto, e eles estão a passar um mau bocado. Porque depois o custo final de venda não teve um incremento tão grande, nem muitas vezes consegue ter qualquer incremento para absorver este aumento de custos na matéria.
Fica no bolso de quem produz.
Exatamente.
E nesse capítulo, diria que a prisão, ou digamos, o confinamento ao mercado nacional está muitas vezes condicionada pela questão das grandes superfícies, não é? Porque também não valorizam exatamente muitas vezes esta dimensão. E, portanto, isto é estar entre a espada e a parede, quase.
O setor não é um setor fácil, porque as grandes superfícies, por um lado, é bom porque vendem,
garantem
uma parte da venda, mas por outro lado também as condições que impõem não são fáceis de suportar num tempo em que os custos aumentam de dia para dia e nós não sabemos como é que vão ser amanhã. E os contratos que se fazem hoje, não sabemos se os vamos conseguir manter na próxima semana.
Há contratos a que prazos?
Com os grandes superfícies, algumas vezes são contratos longos. São contratos longos. Depende muito dos produtores, mas são acordados com longos.
Há tendência para a falta de espumante ou não?
Felizmente, neste momento, ainda não. Mas se as coisas não melhorarem, até porque o espumante tem uma coisa, que a maior parte do espumante tem um estágio grande, com alguns meses, portanto nós ainda estamos aqui a consumir os espumantes antes da guerra, não é? Antes de tudo isto acontecer. Agora, daqui para a frente, é que as coisas podem ficar mais complicadas.
E essa expectativa de ver como evolui seguramente pode acontecer.
Estamos muito atentos e em diálogo com o governo.
Que os consumidores ou os interessados comecem a se embarcar.
Claro.
Espumante pode acontecer, claro, como no papel higiênico ou noutras matérias que muitas vezes...
Eu acho que é mais preciso, estamos a dar uma fase que é mais importante o espumante que o papel higiênico.
É o lado psicológico.
É verdade.
Jorge, estamos a terminar e isto passa num instante. Voltamos um bocadinho ao campo da política, porque foi por aí que começámos. Um movimento independente, uma transição política, e agora? Estão a terminar aqui um ciclo? Isto obriga a uma regeneração dentro do movimento?
Não, nós estamos...
Há novos protagonistas, há gente pronta para...
Nós estamos a iniciar um ciclo, que iniciamos agora em 2021.
De 4 anos.
E é nesse ciclo que estamos concentrados e que vamos continuar a estar concentrados. Quanto ao futuro, eu acho que o futuro a Deus pertence, como se costuma dizer, neste país que tem o fado como música, sua música nacional. Portanto, eu acho que tudo isso é especular. O que
mas
é que
início
4
ciclo,
anos são muita
mas
coisa.
Mas início de ciclo de um ciclo que é também ou significa um fecho de ciclo.
Sim, fecho de ciclo do ponto de vista da nossa Presidente de Câmara, que não se pode recandidatar, mas depois faltam ainda 3 anos e meio, e 3 anos e meio é muito tempo, e muita coisa pode acontecer.
Os olhos vê-se nessas vidas de...
Muita coisa pode acontecer.
Para futuro ainda.
Muita coisa pode acontecer. Portanto, vamos ver. Daqui
é
a 3 anos
para,
e meio...
Para futurologia.
É muito cedo. Temos que nos concentrar no trabalho que temos a fazer, e esse é o nosso objetivo principal.
Falámos há pouco da
CIRA. É concentrarmos neste trabalho.
Falámos há pouco da CIRA, e a CIRA tem essa antecipação de ciclo, diria, com transição para a liderança do autarca da Mortosa, Joaquim
Sim,
Batista.
Que já foi assumido.
Como é que vem esta fase de transição?
Pois vamos ver como é que corre. O Eugênio Rival fez um trabalho incrível, importantíssimo para a nossa região. Teve esta capacidade de criar região, Ou seja, não temos ali um conjunto de 11 municípios, não, temos uma região, temos 11 presidentes de Câmara que, como disse no início da nossa entrevista, todos têm o mesmo peso, todos têm a mesma oportunidade de expressar as suas opiniões, portanto, trabalhamos como região, e este foi também um grande resultado do trabalho e da forma de estar do Engenheiro Ribal. O Engenheiro Ribal esteve enquanto Presidente da Região de Aveiro. Eu creio que o Presidente da Mortosa, daquilo que conheço e já conheço há muitos anos, o Batista, vai manter esta, e ele tem esta capacidade também, de até pela relação que tem com os outros Presidentes de Câmara, eu acho que o caminho vai ser também de mantermos esta região como região. E é importante que o façamos. É importante que continuemos a ter uma região unida e uma região sólida, que funcione como região. Portanto, eu acho que o futuro, e esse é um futuro já mais próximo, portanto, esse aí já não é tanto o destino, já não é tão longínquo como vamos
já
ter.
Já é um destino que está escrito.
Que está escrito e assumido. Portanto, eu acho que o Engenheiro Batista tem todas as condições para fazer também um excelente trabalho, tal como o Engenheiro Ribal fez até agora.
Portanto, diria que em termos de linha de continuidade, não se perspectivam
apenas no destino. Não há duas pessoas iguais. Agora, eu creio que aquilo que conheço dos dois,
mas
aquilo que conheço
do
Batista, eu acho que o Batista tem uma grande visão de região. Portanto, por isso eu creio e tenho a certeza que ele vai manter este caminho de sermos uma região.
Sendo que para o caminho da região a questão dos transportes é
essencial
e
a mobilidade é cada vez mais
e
essencial.
E tem havido aqui uma série de estrangulamentos à espera de um concurso, adiamentos.
Eu acho que esse é o grande desafio do futuro, vai também estar aí. Um dos grandes desafios
na mobilidade.
Intermunicipal. Que mobilidade é que nós queremos? Que mobilidade é que nós queremos dentro das regiões e das regiões para fora das regiões? Eu acho que esta é a grande discussão que nós temos que ter nos próximos tempos e olhar para ela de forma estratégica para a região e para o país. Que mobilidade é que nós queremos?
E os cidadãos podem ter essa garantia dos autarcas de que esse pensamento está lá
assim,
e essa prioridade está...
Se não for assim, os autarcas não estão a cumprir a sua função.
Ficamos com esta declaração final, o agradecimento de Jorge Sampaio, o homem que é vice-presidente da Câmara da Nadia e que lidera a Rota da Bairrada, entre outras associações. Não falámos propriamente aqui do velódromo, das ambições
muita
também
coisa havia para falar,
de organizações internacionais, mas elas sucedem-se, quase diria, ao ritmo semestral.
Sim.
Anual, pelo menos.
Haverá novas oportunidades.
Não tem faltado.
E obrigado pela honra que me deram.
O agradecimento. O programa fica disponível na manhã desta quinta-feira em terranova.pt. Reposição no domingo à hora de almoço. A todos, uma boa semana.